MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
Recentemente, o Brasil passou a ser invadido por empresas de apostas, que passaram a ser importantes patrocinadoras de clubes de futebol e grandes anunciantes na mídia. Essa invasão decorreu da liberação dessa atividade no país. E uma das consequências foi o grande número dos casos de ludopatia, que é o nome que se dá ao vício em jogos. Isso, obviamente, é algo que não foi criado pelas empresas de apostas, mas é um problema que foi muito ampliado com a liberação da atividade. Para falar sobre esse tema, o MP no Rádio recebe hoje o promotor de justiça Diogo de Assis Russo, que é coordenador do Comitê de Políticas Institucionais sobre Drogas do Ministério Público do Paraná. Doutor Diogo, para a gente começar, o que é que caracteriza a chamada ludopatia ou o vício em jogos?
A ludopatia, ou aquilo que a ciência médica vem convencionando chamar de transtorno de jogo, na verdade é uma dependência comportamental. Ela implica numa série de comportamentos repetitivos e persistentes por parte da pessoa que vão gerar ali, através da utilização dessas apostas, em prejuízos significativos, seja na sua vida pessoal, na sua vida social, na sua vida profissional. A aposta nada mais é do que a assunção de um risco financeiro mais a incerteza de um resultado. E a pessoa que começa a comprometer sua vida de uma forma tal que gera esses prejuízos significativos incide naquilo que a ciência médica costumou chamar por transtorno de jogo.
Portanto, é uma coisa patológica.
Sim, é uma doença como qualquer outra, inclusive com classificação no Cadastro Internacional de Doenças. É bom a gente salientar que não se trata de um comportamento de má vontade ou mau caratismo por parte da pessoa. É, na verdade, um agravo de saúde mental como qualquer outra ali.
Doutor, existe uma estimativa de quantas pessoas no Brasil enfrentam esse problema do vício em jogo?
Sim, recentemente a LENAD conduziu um estudo bem aprofundado sobre a questão da dependência tecnológica e do vício em jogos de azar. Há, no Brasil, estimativa de que 25,9% da população com mais de 14 anos disseram que já jogaram ou efetuaram alguma aposta no último ano anterior à pesquisa. E o mais importante desses dados é que a pesquisa apontou um início precoce dessas pessoas no mundo das apostas. 55,2% de adolescentes com mais de 14 anos e 37,9% dos adultos incidem naquilo que a pesquisa chamou de jogo de risco ou jogo problemático. Ou seja, é aquele comportamento que está beirando o transtorno de jogo. Ele já apresenta resultados significativos na vida da pessoa, mas ainda não se caracteriza como um transtorno de jogo em si. Contudo, essa mesma pesquisa já traduziu que 7,3% da população brasileira está em incidência desse risco, desse jogo de risco ou jogo problemático, e 0,8% já estão caracterizadas como em transtorno de jogo, o que equivale a mais de 1,4 milhão de pessoas no Brasil com esse transtorno.
Doutor, muitos jogos de azar são autorizados no país há muito tempo, inclusive instituições públicas controlam, por exemplo, as loterias. O que é que mudou com a autorização das empresas de apostas no Brasil?
A Lei 14.790 de 2023, ela legalizou e regulamentou aquilo que se chama de apostas de cota fixa. O que existia anteriormente? Anteriormente era somente permitido aquele sistema de aposta no sentido das loterias, como você mencionou. Só que essa inovação ali no ano de 2023 possibilitou a introdução no mercado das apostas de cota fixa. O que que significa? É aquelas em que o agente, no momento da aposta, ela sabe o índice ali que ela pode ganhar ou não, a depender da situação. Então, o que que ficou liberado ali a partir do ano de 2023? A gente sabe também, né? Não vamos ser inocentes, que havia a prática do jogo ilegal, mas em relação à licitude do jogo após 2023, legalizou-se as apostas esportivas, que são aquelas feitas em eventos esportivos reais, nos casos dos jogos de futebol, aquela pessoa que aposta ali se o jogador determinado vai tomar cartão amarelo e tudo mais. É um risco financeiro que a pessoa assume ali na incerteza daquele resultado que ela espera acontecer. Os jogos online ou cassino online, que são as empresas licenciadas pelo Ministério da Fazenda que oferecem jogos em cassinos em plataformas online, tipo Bingo Online ou Video Bingo. ainda continua sendo ilegal, e aí com lastro na antiga lei de contravenções penais, que ainda está em vigor no seu artigo 50, outros tipos de prática que também são consideradas práticas voltadas à aposta, como é o caso dos cassinos, ainda continua ilegal, o jogo do bicho ainda continua ilegal no Brasil, e aqueles bingos também físicos, em que as pessoas iam, em determinado período anterior, jogar, ainda é um comportamento proibido pelo ordenamento jurídico brasileiro.
E há dados sobre o montante de dinheiro que é movimentado em apostas no Brasil por essas novas empresas ou pelas apostas em geral?
A movimentação financeira por essas empresas é bilionária. No início desse ano, o secretário executivo do Banco Central informou que o fluxo ali varia entre 18 bilhões a 21 bilhões em cada mês do ano de 2024. Sendo que em meses nós tivemos o pico de 30 bilhões por mês voltados à prática dessas apostas. O mais preocupante é que esses dados são valores mensais somente transferidos via PIX, que é o controle que o Banco Central faz, ou seja, os valores podem ser ainda maiores.
O senhor esclareceu que do ponto de vista legal, há jogos que são proibidos e alguns que não são proibidos nas apostas. O senhor citou aí os bingos, que teve uma época que foram autorizados e depois proibidos. O que é que define o que é legal e o que é ilegal? É uma lei específica que define?
Sim, essa lei que eu referi anteriormente, a 14.790 de 2023, legalizou e regulamentou as apostas de cota fixa, essa que eu mencionei anteriormente. Antes dela, qualquer modalidade de aposta, a não ser as loterias, aquelas regulamentadas pelo Estado, eram proibidas. Ainda continuam proibidas os cassinos, o jogo do bicho e os bingos ali no ambiente físico, que eram aqueles anteriormente experimentados ali pela população.
Doutor Diogo, como é que é a atuação do Ministério Público em relação ao tema dos jogos?
O Ministério Público é uma instituição que pertence à sociedade civil e ela é vocacionada ali à proteção do nosso ordenamento jurídico e da nossa democracia como um todo. O Ministério Público não é um órgão regulador direto dessas empresas. É o Ministério da Fazenda que é responsável, por meio da Secretaria de Prêmios e Apostas, a regulamentação da parte de como o jogo vai funcionar, em quais locais e quais horários, etc. Contudo, conforme eu falei, o Ministério Público também exerce o papel de guardião da lei, de custos e iuris. E os efeitos dos comportamentos das apostas, eles podem ser, sim, fiscalizados por parte do Ministério Público e implementados através de provocação dos promotores e promotoras de justiça. É o caso, por exemplo, da repressão, que é, digamos assim, o mote clássico do Ministério Público, né? O Ministério Público, como titular da ação penal, é responsável por processar criminalmente as pessoas que estão em prática dos jogos ilegais, aqueles que nós referimos anteriormente. E mais ainda, das pessoas que jogam, mas também das pessoas que patrocinam e proporcionam essa situação, que podem ser, inclusive, caracterizadas como organizações criminosas. Mais ainda, o Ministério Público também atua na área da saúde, principalmente voltada, nesse nosso caso de hoje aqui, em agravos de saúde mental. Conforme eu disse anteriormente, o transtorno do jogo é uma dependência comportamental, muito similar em efeitos químicos à dependência química, aquela dependência de drogas. Então, o usuário ele apresenta perda do controle, uma tolerância maior a perdas ali patrimoniais e financeiras que vão interferir na vida dele e na família dele, e apresenta também crises de abstinência, o que possibilita também aos promotores e promotoras de justiça a cobrar, primeiro, do sistema de saúde para que acolham e proporcionem um tratamento a essas pessoas e também para tratar ali de estimulação de comportamentos preventivos, seja por parte dos profissionais da área de ensino, da área da publicidade, etc. Para além disso, o Ministério Público também atua na área da defesa do consumidor. Inúmeros casos que nós estamos vendo dessas apostas infringem ali o Código de Defesa do Consumidor, seja por causa de uma provocação abusiva ali por parte das empresas aos seus usuários e outros comportamentos que podem gerar algum dano, seja ao consumidor de forma individual ou aos consumidores como forma de coletividade. O Ministério Público também atua nessa área, provocando ali o poder público, as autoridades responsáveis para tratar do tema.
Bom, nós temos uma famosa operação do Ministério Público de Goiás que investigou fraudes nas apostas. Se alguém identifica uma irregularidade na atividade de uma dessas empresas, algo suspeito nas apostas, pode levar o caso ao Ministério Público?
Pode e deve. A pessoa que identifica qualquer comportamento atípico ali por parte da empresa, preferencialmente se a pessoa ainda tiver algum laço documental, testemunhal, deve sim entrar em contato com o Ministério Público, mas também com as polícias civis ali e os demais órgãos de controle. E também podem entrar no site, na página oficial do Ministério Público, vai ter todo o contato e encaminhamento ali que pode ser feito.
E as empresas de apostas, elas podem ser responsabilizadas de alguma forma quando uma pessoa perde muito dinheiro jogando, por exemplo?
Esse é um caso que demanda um estudo particular do caso a caso. A empresa, de fato, ela pode ser responsabilizada quando uma pessoa perde ali uma quantia financeira exacerbada. Qual que é a análise que deve ser feita? Essa análise deve ser feita à luz do caso concreto e deve se verificar e comprovar que aquela empresa estimulou de forma inadequada e inapropriada essa dependência comportamental da pessoa. Por exemplo, nós tivemos um caso de um colega nosso que entrou em contato, o colega nosso atua em Antonina, ele entrou em contato com o Comitê de Políticas Institucionais sobre Drogas, trazendo uma questão que para nós também foi nova e inovadora. Uma pessoa que entrou em contato com o Ministério Público e já tinha o transtorno de jogo, a ludopatia, diagnosticada ali, com todo o transtorno fechado ali por parte do profissional da saúde, ela já estava sendo atendida na área da saúde, mas ela queria que o Ministério Público proporcionasse um meio para que essas empresas parassem de entrar em contato com ela. Veja, que situação inusitada. Ela tem essa dependência de forma comprovada e as empresas ali, talvez que já tinham o cadastro dela, ela ter feito uso anterior de alguma plataforma ou de outra, ela não conseguia se excluir do sistema de comunicação dessas empresas. Esse é um comportamento abusivo que pode sim gerar responsabilização por parte das empresas e é algo também que está chamando bastante atenção ao Ministério Público e que já vem tomando providências ali para tratar dessa situação também agora em âmbito estadual como um todo, não só no caso particular dessa pessoa.
Doutor, e alguém que tenha um familiar com o problema de vício em jogos, vê que a pessoa está gastando muito dinheiro e tem esse transtorno, ela pode procurar o Ministério Público para pedir ajuda, como e onde?
Sim, a pessoa que tem um problema com o transtorno de jogo, um familiar que apresenta esse vício comportamental, ela pode sim procurar o Ministério Público, os nossos contatos estão todos na nossa página da internet, mas o mais importante é essa pessoa procurar a rede de atenção psicossocial do município em que ela está inserida. Então, a porta de entrada ali para esse agravo, que é um agravo de saúde mental, ela é a UBS, que é a Unidade Básica de Saúde. Ou seja, a pessoa que está nessa situação de transtorno de jogo ou que tem um familiar nessa situação, pode procurar aquele posto de saúde mais próximo de sua residência, que os profissionais que estão lá atuando são indicados ali, capacitados para fazer o encaminhamento e o tratamento dessa pessoa ali nesse aspecto da saúde mental.
Muito importante. Portanto, já que é uma questão de saúde mental, a pessoa tem o direito de procurar ali o CAPS, a Unidade Básica de Saúde, e se não for atendida, aí sim pode recorrer ao Ministério Público para reclamar que não tem o atendimento.
Sim, ela pode vir ao Ministério Público de forma primeira também, não tem problema. Às vezes, até uma situação sai de forma mais ampla ali, se verifica alguma lesão ao consumidor, alguma lesão à saúde pública, isso tudo é abrangido pela atuação do Ministério Público. Mas o caso individual, no acompanhamento da saúde dessa pessoa, o ideal é que busca a Unidade Básica de Saúde para que ela faça a análise ali do grau de comprometimento daquela pessoa e faça um encaminhamento para a rede de atenção psicossocial para o equipamento ali adequado ao caso dela.
Doutor Diogo, muitíssimo grato pelos seus esclarecimentos, pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie suas perguntas e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou ligue para 41-3250-4469. O programa desta semana teve produção, apresentação e edição de Tomás Eon Barreiros. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.